Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico da hipertensão arterial é muitas vezes feito de forma tardia, o que atrasa o início do tratamento e controle adequados. Se não tratada, a hipertensão pode causar problemas em órgãos do corpo, como coração, rins e pulmões. O nefrologista pediátrico Sérgio Veloso Pinheiro, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, esclarece que uma mudança no estilo de vida é o primeiro passo no tratamento do quadro.
O tratamento envolve a mudança do estilo de vida, então o controle da ingestão de sal, né, a promoção de atividade física, levando em consideração que isso tem que ser uma abordagem da família como um todo.
Além disso, o uso de medicamentos é uma possibilidade nos casos mais agudos. Por exemplo, caso o indivíduo apresente outras condições como a obesidade. Apesar desses medicamentos serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, Sérgio Veloso pondera que no caso do tratamento infantil, pode ocorrer a escassez dos remédios.
No Brasil, no SUS, embora tenha o tratamento, para criança esse tratamento nem sempre a gente tem a melhor forma de administrar determinados medicamentos, porque não tem no nosso mercado. O mercado internacional a gente acha medicamento. Eu não sei porquê, mas alguns medicamentos para pressão, que existem formulações para criança fora, formulações para criança são xaropes, né? São suspensões, né? Aquelas crianças que não podem engolir comprimidos, porque são muito pequenas, correm o risco de engasgar, elas dependem disso.
Quero saber.
Meu nome é Viviane Matos, tenho 41 anos e minha dúvida é a seguinte. Após o diagnóstico de hipertensão, pressão alta, como a pessoa pode reverter esse quadro? Só com medicamento, ou com atividade física, ou o que ela pode fazer para ter uma pressão normal novamente?
A prática de exercício é muito importante. Não só a prática de exercício, mas hoje também existem as técnicas de relaxamento, né? Essas técnicas são mais usadas em adultos, mas podem ser usadas também em adolescentes e em crianças. A gente tem que evitar estressar essas crianças, né? O mais importante de tudo, sem sombra de dúvida, é a alimentação. E aqui eu gostaria de lembrar, né? O sal que faz mal é o sal que a pessoa coloca na mesa, acrescenta no alimento? Sim, é. Mas esse é a menor percentual do sal que o indivíduo ingere no dia a dia. A maior parte do sal que o indivíduo ingere no dia a dia é o sal que já vem nos próprios alimentos.
O professor reforça que é preciso ter atenção aos alimentos industrializados, uma vez que eles são os que mais utilizam o sal como conservante. O controle do consumo de sódio e a reeducação alimentar ajudam a melhorar não apenas o quadro de hipertensão, como também combater a obesidade e proporcionar melhorias na saúde como um todo. A nefrologista Rosângela Milagres, também professora da Faculdade de Medicina, ainda destaca a necessidade de um indivíduo não abandonar o tratamento.
Mesmo se você disser, mas eu não tenho sintoma, eu não sinto nada, por que eu tenho que tomar remédio? Então não abandone o tratamento de hipertensão. Desses pacientes hipertensos diagnosticados, não só no Brasil, como no mundo inteiro, apenas 15 a 20% dos indivíduos hipertensos continuam o tratamento regularmente. A grande maioria, ou seja, 70% dos hipertensos, não fazem o tratamento adequadamente. Por isso a gente tem tanta morte cardiovascular. Por isso a gente tem tanta complicação.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. No último programa da série que vai ao ar amanhã, o foco vai para a hipertensão infantil. Esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.